a nossa cabeça. Eu sou Gigliola Senna, sou educadora financeira e comunicadora. E como você e como a sua família, também estou nessa luta para multiplicar por 10 aquilo que hoje está posto à minha frente. Vamos lá. E a primeira coisa que a gente deve pensar é com que a gente faz os nossos pagamentos atuais, né? A gente fica sempre aí naquela defensiva. Futebol está aí, a Copa do Mundo, uma das lições que a gente pode aprender com a Copa do Mundo é que quem ficou excessivamente na defensiva veio lá um mais arrojado, arriscou e levou no seu lugar. Sem dúvidas, é uma das lições. Então, não dá para ficar na defensiva. Tem que partir para conhecer os mecanismos que nós temos hoje de pagamento, de forma que a gente pegue o que a gente tem, o dinheiro que a gente tem, né? Ele é feito para pagar, mas é assim que as pessoas fazem, é assim que o mundo, que o mercado faz, gente. A gente precisa estudar a melhor forma da gente pagar para que aquele próprio dinheiro que a gente tem, ele renda alguma coisa. Então, vou te dar um exemplo, tá? Cartão de crédito, que todo mundo acha que é um vilão, mas ele é um instrumento de pagamento. Muitos cartões de crédito hoje ainda dão 40 dias para você pagar. E você pode pagar as suas contas essenciais com cartão de crédito, água, luz, telefone, escola, alimentação, tudo você pode pagar com ele. E se você tem ali 40 dias, significa que esse dinheiro do pagamento você pode aí colocar, por exemplo, num tesouro reserva, um tesouro reserva, investir aquele dinheiro por um mês, né? Por 40 dias por um mês, e tirar alguma lucratividade em cima desse dinheiro. Ora, com a nossa taxa de juros lá nas alturas, essa pode ser uma vantagem. Essa pode ser uma vantagem. A gente não pode parar na desvantagem de ter uma taxa de juros. Isso aí deixa para o governo, para os políticos e para o sistema se preocupar com isso. Nós temos que... o indivíduo, nada é mais forte do que o indivíduo pessoalmente. Nós precisamos nos ater naquilo que pode nos beneficiar. Então, a gente... se eu tenho um mês, isso pode me render 1%. Digamos que as minhas contas sejam R$3.000, que eu tenho para pagar, R$3.000. Se eu conseguir investir isso em um mês, R$3.000, 1%, dá quanto, Marquinhos? R$30. R$30 eu posso ganhar, olha só, uma renda extra de R$30, só utilizando a melhor data de pagamento do meu cartão de crédito, R$30, né? Que pode ser aí, sei lá, a serva do final de semana que você está querendo. Então, todos os meses eu posso ter essa renda extra de R$30 se eu utilizar a melhor data de pagamento do meu cartão de crédito. Mas, contudo, entretanto, você pode me dizer assim: ah, mas eu sou uma pessoa descontrolada no cartão de crédito. Eu pego o cartão de crédito, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Gente, olhe para ele como ele é. Um cartão de crédito é um instrumento de pagamento, é um meio de pagamento. E você deve se utilizar desta característica dele. Se você ficar olhando ainda com a mentalidade de consumista, de gastador, com a mentalidade do sistema para o cartão de crédito, para os meios de pagamento, né, como o sistema quer para retirar de você, certamente não vai funcionar, né? Você tem que se colocar no seu lugar de administrador dos seus recursos. Dos seus recursos pessoais. Eu sou administrador e responsável pelos recursos que eu tenho. E se eles são poucos, mais ainda cabe para mim estudar os mecanismos postos à minha frente, que o sistema põe, para que eu possa, de fato, utilizar isso em favor da minha multiplicação por 10. Então, eu coloquei para você aí uma forma de você poder, com a sua própria forma de pagar, né, você fazer uma pequena renda extra, né? E joguei lá para baixo, falei aí, supondo que você, que os seus pagamentos são 3 mil reais. E quem tem, quem gasta aí seus 10 mil, 20 mil, 30 mil? Imagine, uma pessoa que gasta 10 mil reais é 100. É, uma pessoa que gasta 100 mil reais com a empresa, seja lá o que for, e é assim que funciona, tá, gente? Data de pagamento é importantíssimo, tá, para as empresas, tanto que uma das grandes discussões atuais da reforma tributária para as empresas é que os impostos serão descontados no momento em que a pessoa paga, né? E sim, aquele dinheiro do imposto que entra, né, que é recolhido naquele momento em que a pessoa efetua a compra, né, aqui no Brasil nós pagamos imposto na hora que a gente consome e na hora que a gente recebe, né, das duas formas. Todas as formas a gente paga imposto. O empresário, até o momento dele pagar o imposto, ele trabalha com aquele dinheiro para que aquele dinheiro renda 10 vezes mais para ele. Então, essa mesma técnica que atualmente, né, antes da reforma tributária, todos os empreendedores utilizam na administração do seu empreendimento, você precisa usar também na administração do seu rendimento, do seu salário, do seu prolabore, da sua vida financeira. Ora, isso exige disciplina, Gigliola Senna, né? Minha cara Gigliola Senna, isso exige disciplina, exige. Isso exige que você seja um adulto do século XXI, que entende como o sistema funciona e que simplesmente não é levado, né, para se pagar. Qualquer pessoa que estuda finanças ou que trabalha com finanças, eu já vi algumas pessoas entrando aí que trabalham no sistema financeiro e que utilizam isso no seu trabalho, mas que não conseguem utilizar para si mesmo. Sabe que a forma, o mecanismo que você estuda, que você utiliza para pagar, pode fazer com que o seu dinheiro renda mais, né? E aí eu utilizei aqui para vocês a tática do cartão de crédito, porque se eu utilizo a melhor data de pagamento do cartão de crédito, eu posso aí já multiplicar, investir aquilo que eu pago e não é postergar, né, para ficar acumulando dívida, é postergar para investir o dinheiro render para mim. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu utilizo mais um outro mecanismo. Então, por exemplo, eu associei a escola do meu filho à melhor data do cartão de crédito, porque eu pago a escola dele, no próximo, invisto esse dinheiro e o rendimento que eu vou pagar está lá, eu não posso usar porque é um dinheiro que não é meu, né? É um dinheiro que não é meu, é daquele pagamento. É o dinheiro que eu utilizo para, então, comprar as próprias ali, os lanchezinhos dele que eu preciso comprar, né? Se você pegar aí essa tática, isso é de 30 reais, você já consegue aí uma multiplicação. Tá? Tô te dando um exemplo concreto que eu utilizo na minha vida. Dei um exemplo que as empresas utilizam no dia dela. Qualquer pessoa que trabalha no setor financeiro de qualquer empresa, pergunte como é feito os pagamentos de imposto, de alguma coisa, e você vai entender como se utiliza a data do melhor dia de pagamento para que o dinheiro renda mais, tá? E eu ainda nem desci em você fazer renda extra. Eu estou utilizando só a técnica do melhor pagamento daquilo que você tem. Uma outra coisa, utilizando o próprio cartão de crédito ou o sistema de cashback, que para nós talvez seja muito mais fácil do que o sistema de pontuação. Em geral, é mais fácil o sistema de cashback, embora renda menos, muitas vezes, do que o sistema de pontuação, porque o brasileiro, por ter uma péssima educação financeira pessoal, né, nós não temos uma mentalidade de investidor, né, nós não estamos habituados a investir, que implica em espera. Dinheiro implica em espera. É como você tá jogando vou botar aqui xadrez, né? A rainha você pode mover a qualquer momento, mas as demais peças, existe um momento certo para você mover e não perder o jogo. É a mesma coisa, o dinheiro precisa ser movido da sua conta para os pagamentos e para os seus benefícios no momento certo. Ele não pode ser desviado da finalidade. A Deise está dizendo aqui, eu deixo o meu dinheiro investido na caixinha do Nubank o tempo todo, quando eu vou precisando, vou resgatando. É uma forma também. É uma forma também. Mas precisa controlar, sim, as datas do pagamento. As datas, suas datas do pagamento precisam ser de forma que você possa, aquilo que você recebe, render alguma coisa. Isso é usar o benefício de ter uma taxa de juros alta. Uma taxa de juros a 14%, em geral, uma caixinha ou o Tesouro Reserva que tem no Banco do Brasil, que é excelente, vai lhe render aí 1% ao mês. Sabe, assim, é surreal. É surreal e a gente não se dá conta disso, porque a gente fica firmado na parte ruim de se ter uma taxa de juros. Não é que seja bom ter uma taxa de juros alto, gente. Vamos lá, tá, pessoal? Você que está me ouvindo aí no carro, não é que seja bom, eu não estou dizendo isso, tá? Eu sou uma educadora financeira, eu estou falando para você, indivíduo, que está me escutando nesse momento, que há coisas que pessoalmente nós podemos fazer a partir de uma taxa de juros alta. Como sociedade, nós precisamos defender e criar mecanismos políticos, inclusive, para que essa taxa seja reduzida. Como indivíduo, o que está posto na minha frente, está posto na minha frente. Eu vou atrás do melhor. Do melhor. E hoje, uma das melhores formas é eu usar a data de pagamento, botar o meu dinheiro para render, tá? E ganhar aí esse 1% nesse jogo de taxa alta. Ponto. Dito isso, eu vou para o passo seguinte. Isso exige de mim disciplina? Exige. Educação financeira é disciplina. Isso exige uma mudança de mentalidade? Exige. Mentalidade se muda com a educação. Tá? Existem várias outras formas, né? As pessoas falam aí, vá psicólogo, vá fazer, medite não sei o quê, diga mil vezes palavra tal. Tá. Pode tu. Eu sou educadora, a minha forma de mudar a mentalidade é utilizando conhecimento, é utilizando educação. Então, educação financeira. Eu estou falando aqui para você de uma regra do sistema. E você começa a aplicar essa regra do sistema para você. Dessa forma, você vai mudando a sua mentalidade, que você deve utilizar a sua forma de pagar de acordo com as regras, ou, no caso, usando o benefício da taxa de juros, usando o benefício das regras atuais, que é utilizar a melhor data de pagamento. E um mecanismo que você pode usar, muito mais simples de fazer isso, é utilizando a melhor data de pagamento do cartão de crédito. Dito isso, vamos para o próximo nível, tá? Você pode recapitular tudo isso aqui que eu disse sobre melhor data de pagamento, meu caro ouvintes, tá? E mudando a sua mentalidade. Parem de ficar ouvindo só os profetas do Apocalipse, que não é o bíblico, tá? O Apocalipse, que não é o bíblico. Pare de ouvir os profetas do Apocalipse, que não é o bíblico, né? Os profetas do mal, que só fazem com que a nossa mentalidade nos educa para pensar só o lado negativo, né? Existe, financeiramente falando, nós precisamos saber diferenciar o que é coletivo e o que é individual, tá? O que nos cabe pessoalmente. Aliás, afinal de contas, a gente só tem controles por aquilo que está que cai no nosso bolso, né? Então, vamos administrar aquilo que cai no nosso bolso, ou seja, na nossa conta bancária. Pronto. E aí, utilizando também a técnica ou do cartão de crédito ou do cashback, que não necessariamente pode ser no cartão de crédito, a gente ainda pode receber aí mais 1% em cima dos nossos pagamentos. Então, eu tenho 1% utilizando a melhor data de pagamento e eu tenho 1% de cashback. Então, considerando, né, que eu vou pagar ali e tudo que eu Ah, mas eu não quero ter cartão de crédito porque eu sou descontrolado, porque eu não entendo, porque para mim o cartão de crédito é só um vilão que me faz gastar mais. Então, utilize o cartão de crédito pré-pago, tá? Tem vários aí bancos desses aí que pré-efeito de pagamento, você utiliza um pré-pago, que vai ter esses mesmos benefícios e você não vai precisar gastar feito doido, já que esse é o seu problema, né, educativo. Até que você anote esse sistema, né, e passe a ter essa nova educação financeira. Você anote e utilize o pré-pago. Então, imagine que você tem 1% da melhor data e 1% agora do cashback ou da pontuação. Então, são 2% no mês. Eu estou falando de renda extra utilizando pagamento. Sacou, Marquinhos? Utilizando pagamentos, utilizando conhecimento de base, né? Conhecimento de base de educação financeira e do sistema atual, né? E do sistema atual. Coisas que vocês, de fato, não escutam por aí, tá? Coisas, de fato, que vocês não escutam por aí. Então, se o meu pagamento é, se eu tenho gastos R$3.000, é R$60 que eu estou gastando 2%, né? Que eu estou vindo mais aí, digamos que aí já tem 20% a mais na minha coisa, né? O mercado financeiro faz você gastar o que não tem para pagar, exatamente. Faz a gente gastar o que não tem para pagar. E a gente tem que entender o lado que é... O que acontece, gente? Vamos lá. Respondendo aí o que vocês estão colocando para mim. Vamos lá. O mercado financeiro, o sistema, ele luta para ele, para sustentar, ter um melhor ganho para ele, tá? E aí o que acontece? Em gerais, as pessoas que falam hoje sobre finanças, elas se mantêm pelo mercado financeiro, que pagam a ela, né? Então, ela vai defender a ótica do mercado. E não digo que o mercado está errado, eu digo que nós estamos errados porque não conhecemos a outra ótica, que é a ótica do indivíduo, que é o que eu posso fazer por mim, né? O que eu posso fazer por mim, individualmente. Inclusive, todo mundo assustado com a forma né? Tá todo mundo recuando, comprando menos. Que maravilha, né? Mas não basta comprar menos, é preciso multiplicar o que eu ganho aí por 10, né? E aí eu já coloquei aqui duas coisas para vocês, só que deu 8:30 e a gente vai ter que dar uma pequena pausa, tá? E se você não entendeu nada do que eu falei até aqui, eu vou deixar essa primeira parte do programa gravado lá no meu Instagram, você pode ver. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas também para quem tiver dúvidas. Ou você vai no próprio post e pergunta mais lá, tá, gente? Vamos avançar na nossa educação financeira. Eu sou Gigliola Sena, educadora financeira, e vou lá e por lá. Todos os sábados estou aqui falando sobre finanças, tá? Educação financeira é disciplina.
Finanças em Foco. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Se você tem plano de saúde, também pode utilizar os serviços do SAMU 192. O SAMU 192 atende a qualquer cidadão brasileiro e em qualquer lugar dessa cidade. Então, se você tiver uma situação de emergência, disque 192 e converse com um dos nossos médicos, dando as informações necessárias. Caso sua situação seja de emergência, o médico irá encaminhar uma unidade para avaliar a sua situação e, caso seja necessário, encaminhar você a uma unidade de saúde da nossa rede de assistência.
106.1. De bem com a vida.
Finanças em Foco.
Olá, minha Bahia! Gigliola Sena, sua educadora financeira, comunicadora com vocês aqui no seu Finanças em Foco. Educação financeira é disciplina. E nós estamos aqui hoje conversando com o Ilma Machado e também com o nosso convidado aqui que está falando sobre, um pouco sobre luto, mas já a gente volta com eles aqui batendo este papo e falando um pouquinho mais também, inclusive de aspectos jurídicos, financeiros, quanto é importante isso. Ele é inclusive economista. E eu devo lembrar você, caro amigo ouvinte, especialmente a você que é católico e que escuta aí a Rede Excelsior de Comunicação, que o mês de julho, aqui no Brasil, nós dedicamos ele ao dízimo, a refletir um pouquinho sobre a nossa capacidade de também colaborarmos com aquilo que a gente usufrui. Afinal de contas, é um sinal espiritual a gente partilhar aquilo que a gente vive. Eu costumo dizer que você quer saber o que você ama? Olha onde você empenha o seu dinheiro, né? Então, para que dizimar? Para que colaborar? Ora, você vai à missa, deve ter uma paróquia aí perto da sua casa, uma igreja, que, por sinal, nós temos cerca de 15 igrejas hoje interditadas. Imagine se todo mundo que frequentasse a igreja colaborasse, todo mês devolvesse lá o seu dízimo, né? Tem gente que nem gosta dessa palavra, devolver, mas é uma forma de demonstrar uma palavra simbólica, né? Demonstrar a nossa gratidão a Deus. Então, lá precisa pagar luz, precisa pagar água, precisa ter manutenção predial. Então, essa é a dimensão religiosa de você colaborar com aquele templo que você frequenta. Tem a dimensão social, né? Não existe católico que, como diz a palavra de Deus, toda obra, a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Então, como é que você colabora com a obra social? Indo lá, sendo voluntário. Muita gente não pode ser voluntário, mas também pode colaborar financeiramente e tem um compromisso. O dízimo é aquele compromisso mensal, né? Você, na sua consciência, diante de Deus, né? Especialmente a você que é católico, você que não é católico, viva a sua realidade. Mas a gente que é católico, estou chamando aí para essa realidade nesse mês de reflexão. E também a dimensão missionária, que é apoio à comunidade local de evangelização, né? Toda aquela nossa, dimensão religiosa aí de, né? Para ter catequese tem que ter material para catequese, para batizar, gente, aquela água ali tem um custo, aquele óleo ali também tem um custo, né? Então, é este mês da gente pensar e examinar a nossa consciência e o nosso bolso para nos transformarmos em dizimista, alguém que efetivamente colabora aí com a igreja, né? É isso. Agora vamos voltar aqui para o luto e pedir para o nosso convidado, né, o Ilma Machado, falar um pouquinho mais aí. Ele falou das dimensões jurídicas.
Miguel, como eu falei, é uma enciclopédia, né? Ele passou por muitas coisas. Ele é advogado, ele é escritor, ele está estudando para fazer psicanálise, né?
Psicologia.
E ele tem muito a ensinar, porque ele passou por um processo muito grande, 14 anos com a mamãe dele doente de Alzheimer, e aí, entre outras coisas, porque foram muitos anos, e ele deu a gente não pode dizer um show à parte, mas ele deu uma luz a isso, né? Para passar por esse sofrimento todo. Ele adquiriu muita experiência, muita sabedoria, muita espiritualidade, porque é um homem altamente profundo na conversa que a gente teve. E eu percebo isso nele, né? E no livro que ele lançou. Então, ele tem muita coisa para as pessoas que estão passando aí essas dificuldades com seus pais, com seus tios, enfim, com filhos, com pessoas que estão, de alguma forma, vivas, porém, com doenças que a gente acaba deixando um pouco a nossa vida, a vida de lado, para cuidar do outro. Mas ele ensina tudo isso de uma forma mais leve, mais sutil, sem o sofrimento, né? Sem o sofrimento existe, mas uma coisa mais branda, mais leve mesmo, porque tudo é sobre o olhar, tudo é sobre o aspecto da visão que a gente tem, né? Da racionalidade que a gente tem e do amor que a gente coloca, porque o amor está acima de tudo isso, né, Miguel?
Com certeza, com certeza. Eu penso que aquilo que a gente não consegue mudar, que não está ao nosso alcance, a gente tem que pedir a Deus que nos fortaleça e que nos dê paciência e tolerância para que a gente possa conviver e conduzir da melhor forma possível. E a melhor forma possível para a gente conduzir essas situações não deixa de ser com amor. Tem que ser com amor. E o amor é incondicional. O amor não é cobrança. Uma das coisas que acontece muito, que eu vejo nas famílias que passam por essa situação, que o pai ou a mãe são diagnosticados com Alzheimer, é de que a educação na infância interfere muito na fase adulta, no cuidado que os filhos têm com os pais. A minha geração foi educada apanhando. A gente tomava muita palmada. E, no entanto, eu nunca odiei minha mãe. E meu pai, não, meu pai pouco batia na gente, mas eu nunca odiei minha mãe por causa disso. Mas tem muitas famílias...
Ela podia bater, mas tinha um olhar de amor.
Mas tinha um olhar,
né?
De amor. Ela queria o meu bem, aquele tapa, aquele tapa, né? De amor não dói, né?
Então...
Mas, assim, eu vejo que muitas famílias, elas não se resolvem. E quando acontece um problema nesse sentido de um diagnóstico de Alzheimer, vira um redemoinho, sabe? O perdão, ele não foi realizado, ou não houve o auto-perdão e nem perdão ao outro. E quando existe uma briga, volta tudo que estava no passado para aquele momento ali que não tem absolutamente nada a ver com aquela discussão momentânea.
Então, já não é mais importante
aquela discussão do passado. Então, um dos conselhos que eu dou no meu livro é justamente isso, no amor fragmentado, tanto também no amor vagabundo, nas relações entre homem e mulher afetivas, de que auto-perdoar é importante e perdoar o próximo também é importante, porque isso torna as coisas mais leves, as relações mais leves. Você foca a discussão no que é momento, no que é aquilo ali, e isso facilita para que você possa conduzir aquele fato, aquele momento de doença do seu pai e de sua mãe de uma forma mais consciente, de uma forma mais leve e de uma forma mais razoável e ponderada.
Doutor,
isso é muito importante.
Você falou também que você teve aí a colaboração, né, das suas irmãs. Certamente também tinha a aposentadoria da sua mãe e o seu trabalho. Existe uma preparação familiar durante todo esse processo de doença, mas existe também um pós, né, questão de bens, de partilha e tudo isso. É complicado isso? Como essa, viver essa outra dimensão, inclusive com as dívidas, porque morrer também, gente, tem seu preço. Em outros programas você vai escutar várias outras questões aí de psicólogo e tudo mais. Nós estamos aqui com um advogado e economista, né? Um homem de valor,
Obrigado.
Aqui falando, né, que viveu o quarto mandamento, honrar o seu pai e sua mãe.
Isso.
Né? E estamos aqui com o Irmão Machado, que vive essa dimensão também de honrar. Né? Enfim, como esse pós-morte, e essa, né, já que nosso programa tem essa pegada de pensar um pouquinho nesse lado que é uma realidade da vida financeira, né?
Essa pergunta sua foi muito bem colocada, foi excelente, porque no meu momento, particularmente na minha família, nós não temos atrito em relação a isso e, quiçá, comentamos a possibilidade de dividir nada. A gente está bem consciente, a gente está bem com o que a gente está e do jeito que está. Mas eu, como advogado, te coloco que não é nada fácil. Quando eu coloquei agora, alguns minutos atrás, que essa relação familiar, se ela não se resolver ali no problema da doença, ou até mesmo os problemas do passado não forem resolvidos, isso vai refletir não só no cuidado com os pais, como também na partida e, por conseguinte, no inventário. Existem muitas famílias que acabam brigando por causa dos bens. Muitos filhos que muitas vezes estavam distantes, que nem cuidaram, o que não priva o direito deles de receber a cota parte igual, mas gera atrito, gera confusão, e não é à toa que esses processos de partilha, eles são muito demorados, porque não se chega a um consenso de como isso deve ser dividido. Legalmente existe um consenso, mas geralmente sempre existe briga, porque o que cuidou mais acha que deve receber mais, e por lei não é assim. Tá certo? Então, é uma questão muito, muito, muito complexa, porque a maioria das vezes vira uma ação, vira um processo. E esse processo, ele é muito lento.
E a vida da família vira inferno,
né? Um consenso. E muitas vezes a vida vira inferno. E não vira um inferno só irmãos, não. Esposa.
Tudo, a família,
tudo, vai tudo, né? Vai todo o contexto.
Há famílias, inclusive, que antes da pessoa praticamente nem adoeceu ainda, a família já está brigando.
Tá,
e aí a pessoa vai embora porque já estão brigando. Eu conheço.
Perfeito.
Eu lido com muita gente e eu já vi pessoas, inclusive, embora porque os filhos começaram a brigar. Então, os pais, as pessoas idosas, não aguentam ver aquilo.
Perfeito.
E aí acabam indo embora. Por ver esse atrito, por ver essa loucura, né?
Acontece.
Que é uma família brigando, você em vida, imagina isso. Você deve ser advogado, sabe disso.
E muitas vezes,
vê muita coisa.
E nesses casos de demência, a briga muitas vezes acontece na frente do familiar que tem um problema. E as pessoas acham que ele ali não está sentindo, não está ouvindo.
Está sentindo, está vendo, está ouvindo.
Ele está sentindo, porque ali tem um perispírito que está conectando. O interface apagou. Mas existe uma ligação espiritual que ele sente, e isso não é nada bom para ninguém. A verdade é que a maioria das relações familiares, independente de doença ou de não doença, quando existe um divórcio e que não existe um consenso, e que existem, obviamente, brigas, porque eu quero isso, eu quero aquilo, isso é meu, foi construído durante a relação, a depender do regime de comunhão no qual houve o casamento, as brigas sempre vão existir, porque, infelizmente, o material, ele domina a nossa sociedade. Nós fomos criados para sermos úteis, e a gente sem utilidade, a gente não serve. E a utilidade envolve dinheiro, envolve finanças. A gente vê muitas vezes homens que se privam as mulheres, vocês mulheres, de receber uma pensão adequada para o filho, porque eles acham que, adentrando um pouquinho mais à frente, porque eles acham que é aquele dinheiro que ele vai dar para o filho, a mulher vai gastar com salão de beleza, com unha, com isso, com aquilo. E não é assim que se conduz as coisas. O meu ponto de vista, tanto que quando eu advogo,
eu advogo pensando
nisso. Se alguém vier me procurar para querer conduzir uma ação, um processo dessa forma, eu nem pego, nem faço, porque eu acho que tem que existir, eu tenho certeza que tem que existir uma igualdade. Se você tem em vida um amor, um carinho e um respeito, e porque brigou e os bens se tornam um fator preponderante para uma rivalidade, Nossa, esqueça. Esqueça isso, porque os direitos são iguais, têm que ser respeitados. Existem outros meios jurídicos que você pode buscar no judiciário para poder tentar fazer uma prestação de contas disso, mas nunca deixar de assistir tanto o filho como a esposa, porque, ou ex-esposa, ou ex-companheira, porque ali se constituía uma relação, se construía uma relação. Sim. E essa relação ela tem que ser respeitada. Então, a briga, ela acontece, e acontece muitas
vezes. Tem tempo, tem investimento, né? Mas, assim...
Tudo.
Mesmo não havendo brigas e não havendo desavenças, existe um tempo para resolver, né? Existe papelada para resolver.
Perfeito.
A minha tia faleceu também tem pouco tempo. Tem uns 2 meses, 3 meses. E era ela dentro do hospital. E, nossa, assim, tipo... A gente sentindo a dor, mas tem que ir no cartório. Tem que pagar isso. Tem que fazer aquilo. Tem que... Assim, seguro. Né? Então, assim, todas as coisas burocráticas e que tem um custo. E que, dependendo da preparação ou não... vai ser mais alto esse custo. E depois que acaba a cerimônia ali, ainda tem o custo depois, né? Tem um processo. Eu tenho uma cliente que ela, de educação financeira, que ela adquiriu uma casa de veraneio, porque os irmãos tiveram que vender essa casa, né, por um preço mais barato, porque tinha que pagar as custas do processo. Eles não tinham briga nenhuma, não existia briga. Era tudo legal, mas eles não tinham dinheiro para arcar, para ter acesso aos bens, tiveram que se desfazer do patrimônio, né?
Para poder receber o que tinha para receber, né? Olha, Miguel, eu quero que você me diga como as pessoas fazem, mais uma vez, para encontrar esse livro, onde adquirir os livros, né? Dá seu Instagram, dizer que é um prazer ter você aqui, que você volte para falar mais, porque é um conteúdo realmente que toca, né, nas pessoas, e que às vezes a gente não quer falar, porque quando a gente só pensa em determinadas coisas que não são, que são da vida, mas que a gente não gosta, que são ruins mesmo, que a gente vai passar. Então, realmente é muito difícil. Mas entendendo que toda a família, né, nós, de alguma forma... Eu acho que a gente, cada um traz, né? Porque a gente não. A vida é um mistério. Né? Nada é igual para todo mundo, nada é igual para as famílias. A gente sabe que a vida é essa diversidade tão grande e tão louca, porque eu digo que é tão louca ao mesmo tempo que a gente não. Por mais que a gente estude, a gente se espiritualize, a gente não tem respostas, né? A gente acha que tem, mas eu acho que a gente não tem. Então, eu acho que Deus usa pessoas, usa a gente, usa pessoas. Porque são essas coisas que a gente vai adquirindo experiência e vai passando pelo movimento para ajudar as outras. Né? Então, a gente, cada um passa diferentemente, as famílias passam diferentemente, porque cada um tem o seu aprendizado, mas acreditando que Deus usa as pessoas. Eu sempre digo, quando alguém ganha muito dinheiro, e se as pessoas entendessem isso, quando elas ganham, tanto que o próprio artista, quando ele chega em um patamar de vida, quando ele chega no ápice, ele começa a ter o entendimento que, e daí? Eu já tenho tudo. Sim, e daí? Isso não me faz melhor do que ninguém, porque ele começa a ter esse entendimento. Porque ele chega em um topo que ele sabe que é tudo que ele tem. É só mais conforto, é só mais coisas que ele pode comprar melhor e mais gostoso e tantas outras coisas, mas no frigir dos ovos ele começa a entender que a dor de barriga é a mesma para todo mundo. E aí ele tem outro pensamento, e obviamente se ele é uma pessoa muito boa, ele vai fazer outras coisas, outros benefícios, ajudar pessoas e saber usar aquilo que Deus deu, que é o que cada um tem dentro da gente, não precisa ser em grande demissão. Claro que estou falando o que você passou, você teve um entendimento, eu vou jogar para frente e vou ajudar pessoas. Então, perfeito. Nós somos usados por Deus o tempo todo. Então, parabéns.
Obrigado.
Sucesso com o que você quer fazer, porque eu acho que é jogar para frente esse movimento. Então, volte sempre. Espero que você, daqui para frente, tenha vida longa, tenha tirado disso tudo, assim, sabendo que sua mãe está com você o tempo inteiro, né, te protegendo, te amando. E eu sei um pouco da sua história, o quanto você realmente teve muito amor. Isso vai levar para a vida toda. Então, que você tenha muita saúde na sua vida e possa acolher muitas pessoas aí, né, nesse mundo afora. Prazer.
Eu agradeço as palavras de apoio. Eu quero também dizer que meu pai foi uma pessoa extraordinária. Eu devo muito os princípios que eu tenho hoje, a educação que eu tive, que é importantíssimo para que a gente possa construir valores. E o livro Amor Fragmentado, ele está à venda nas marketplaces, Amazon, Apple, Mercado Livre, e outras mais. Está sendo lançado também em 16 países. E é uma leitura que ela é gratificante, assim como as outras duas leituras também, modéstia à parte. O Amor Vagabundo e Memórias Além da Mente também é uma leitura que muito enriquecedora e reflexiva. E o que eu posso dizer de mensagem é que as pessoas amem umas às outras, porque o amor, ele pode acabar nas relações afetivas, homem e mulher. Não numa relação pai, mãe, filho, que não acaba nunca, é eterno. Mas o respeito, a admiração, ela deve continuar. E você respeitar e admirar o próximo é você ser solidário também. E você não pode desrespeitar pessoas que conviveram com você tanto tempo e que construíram uma família com você. Você tem que procurar sempre buscar estar ali ajudando um ao outro. Porque existe um ditado que diz que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Na minha concepção, uma grande mulher não está atrás de um grande homem, ela está do lado de um grande homem. E ela não deixa de ser uma grande mulher porque simplesmente a relação não deu certo. Não, eu acho que a gente tem que procurar e buscar sempre estar ajudando aqueles que fizeram parte da nossa vida e que ajudaram a gente a evoluir, porque a evolução é o nosso caminho. E Deus abençoa as pessoas que fazem parte dessa evolução, porque Ele coloca elas na nossa vida justamente para isso. O dar certo ou não dar certo é uma escolha do livre-arbítrio seu. Mas que...
E às vezes é um ciclo que se fecha também,
se
né?
Fecha.
Porque a gente... Eu costumo dizer que a gente acha que se governa.
Isso.
A gente vai fazendo coisas, as coisas vão acontecendo, a gente vai dizendo para ele o que é que a gente quer, mas é ele que determina,
né? Com certeza.
Muito bom esse papo. Teríamos muita coisa ainda para conversar, né? Conversar com mentes inteligentes, com gente que tenha sabedoria intelectual e da vida é realmente engrandecedor. É bom, de fato, a gente escolher quem a gente coloca à nossa mesa, né? Obrigado por partilhar a sua vida. Obrigado por essa vida tão, tão bem vivida. Todos nós temos uma história de luto. E que bom, né, que tem gente que resolveu iluminar a vida dos outros para que isso não seja um fim, mas um novo começo, outras formas. Diz aí, por favor, o Instagram para quem quer lá encontrar, né? Você não entendeu ainda direito onde consegue o livro. Diz aí o seu Instagram, doutor.
O Instagram é Miguel Crachete, Krayche. Eu gostaria só de fazer um agradecimento à Lume Editora, que acreditou muito no meu trabalho. E encontra no Instagram a divulgação, o link também, mas independente do link no Instagram, na biografia, você pode entrar em qualquer plataforma que adquire o livro.
Wilma Machado, temos alguns segundos aí. Diz aí seu Wilma Machado oficial.
Gigi, estamos indo embora. Obrigada mais uma vez. Wilma Machado oficial. Estamos juntos. TI, semana que vem tem mais novidades. A gente vai ter um programa especial, porque é um aninho de Wilma na rádio. E a gente está sempre com esse brilho, né? No olhar, nos acessórios, nas semijoias, em tudo que a gente faz, na moda, né, Gigi? São muitos projetos, né? E eu quero aqui mandar um beijo também para minha amiga Lia Negrão, Venho Filgueiras, que nas quintas-feiras estão recebendo a gente lá, que é um dia super gostoso, que são as quintas-feiras. A cada quatro mulheres, eles vão estar oferecendo um vinho. Então, vai lá no Hotel da Bahia, no Kish. E eu vou aparecer, viu? Um beijo e sucesso aí, que vocês são sucesso o tempo inteiro.
Muito bem, que delícia. Vinho é comigo mesmo e o Machado sempre com belíssimos acessórios. Gente, vocês precisam ir lá no W1 Machado Oficial conhecer os acessórios dela. Hoje ela tá com os anéis aqui que eu tô quase puxando, e tão lindo que tá pra mim. Não deixa olhar muito lindo. É isso. Senhor do Bonfim, abençoe a todos. Semana que vem tem mais Finanças em Foco. Não esqueçam também de seguir aí o nosso YouTube, @cardealfm, para rever este programa e os demais. Doutor Miguel, prometeu que vai voltar aqui, ó. E o Machado vai arrastar ele. E é isso. Me sigam também, Gigliola Sena, sua educadora financeira. Entrem no EduMoney, que é o meu programa aí. Especialmente se você tem uma escola, também pode conhecer por lá o nosso programa de educação financeira. É isso, educação financeira é disciplina. Tchau, fui!
Finanças em Foco.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
O Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Cardeal FM, conectada em você.
Garagem 106, seu destino automotivo.
Bom dia, rapaziada. Estou na área, Sidney Tesoura. Estou aqui na parceria com meu brother, o Rasta, mais conhecido da Bahia, Marquinhos Santiago. O Rasta estava de férias, mas já voltou.
Estava no Caribe. Nós dois, viu?
No Caribe. Graças a Deus, graças a Deus. Coisa boa.
Bom dia, meu amigão. E o convidado também.
Muito bom dia, muito bom dia. Bom dia ao nosso convidado, bom dia aos nossos ouvintes que estão em casa. E, como sempre, abrindo o programa, pedindo a vocês muita atenção no trânsito, muita responsabilidade, como sempre, cobrando e falando. Todos nós somos responsáveis por nossas vidas. Não adianta essa história de que a maior responsabilidade é de fulano, é de ciclano. Não, todos nós somos responsáveis por nossas vidas. Então, legislação de trânsito, como eu sempre falo aqui, é responsabilidade de todos. Então, você tem que atravessar um sinal, uma faixa, tem que atravessar uma via que não está sinalizada, tá? Você que está andando de skate, de bicicleta, você que está andando com a criança na rua, tenha sempre a preocupação de estar segurando a mão e prestando atenção na criança. Essa questão do celular hoje em dia, que tantos motoristas, quantos pedestres hoje andam desligados, desconectados da realidade. Então, gente, muito bom dia, mas, como sempre, chamando a atenção para a responsabilidade de cada um de nós, tá? Não adianta eu dizer que o motorista tem a maior responsabilidade se ele me atropelar ou se ele bater em mim e eu perder a minha vida, ou perder um braço, uma perna, uma mobilidade. Então, nada é mais importante do que a nossa vida, a nossa saúde. Então, vamos ter responsabilidade. A justiça, obviamente, vai cobrar daquele que tem a obrigatoriedade ou a responsabilidade, mas você é responsável por você mesmo, tá bom? Então, muito bom dia, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Garagem 106. Hoje vou entrevistar aqui o nosso presidente dos mototaxistas, né? O nosso parceiro Marcelo Barbosa, e ele vai falar com vocês aqui. Hoje vamos tocar em assuntos importantes sobre como ter acesso ao próprio sindicato, como conseguir algumas benesses que o governo tem proporcionado para a população de aplicativo, de mototáxi. Inclusive, fiquei até sabendo que os mototaxistas acabaram ficando de fora de alguns projetos, mas o sindicato foi para cima e agora já está sendo revisto, porque foi levado muito em conta a questão dos aplicativos. Então, a gente vai bater esse papo aqui com o Marcelo, e aí ele vai explicar muita coisa para a gente que está de fora e, às vezes, não tem conhecimento. Até direitos que você, motorista, mototaxista, a galera do Uber, a galera do aplicativo. Então, muitos direitos que vocês têm e que às vezes não está se dando conta, ou não está interessado, ou não se ligou, deixou passar batida a informação, porque foi só no ponto que achou que era crucial. E esqueceu que tem outros pontos que eram super necessários, muito importantes para você que é ali condutor, e você que trabalha fazendo entrega, você que trabalha com passageiro, valeu? Então vamos começar já aqui cedo, já começar a entrevista aqui com o nosso parceiro Marcelo. Muito bom dia e seja bem-vindo ao Garagem 106 Cardeal FM.
Bom dia a todos, bom dia a todos. A galera do Corre aí, estamos juntos aqui, Cid Moto Bahia. Agradecer o convite, é muito importante o seu trabalho, tesoura, para a sociedade, para o trânsito, para a mobilidade. Acompanho o seu trabalho, vocês estão de parabéns. E é isso aí, estamos aí para esclarecer algumas dúvidas sobre os programas do governo federal, do governo estadual, que é muito importante para a categoria, para a galera do Corre. Lembrando também que o sindicato, o Sindimoto Bahia, ela representa não só o mototaxista, mas toda a categoria que tem duas rodas, ok? Vamos lá, vamos junto, estamos aí à disposição.
Pronto, essa é uma das dúvidas que a gente, eu particularmente, também tinha. A turma que anda de moto ali trabalhando, tanto fazendo entrega como com passageiro, eles também podem se associar ao sindicato dos mototaxistas. Vocês, no caso, não atendem só os mototaxistas credenciados?
Não. O sindicato ele tem 27 anos, né? Foi fundado pelo nosso querido Baltazar, ele que fundou esse sindicato. O sindicato ele atende toda a categoria, tanto motoboy, motofretista, mototaxista, então ele abrange toda essa categoria.
Isso é importante. Então, todo mundo que trabalha no meio, com a moto de alguma forma ali, é abraçado, pode ser atendido, contemplado ali pelo sindicato.
Sim. Não precisa também ser filiado ao sindicato, né? O sindicato, a legislação, o estatuto, ele defende não só os afiliados ao sindicato, mas também toda a categoria, não precisa ser filiado. A representação ampla do sindicato abraça toda a categoria, filiado ou não.
Entendido. Me digam, vamos à parte que a rapaziada, que eu acho que é muito importante. Quais são os benefícios hoje que o governo, com todas essas mudanças, eu queria que você falasse também um pouco sobre a mudança que houve na legislação. Existia uma questão sobre a idade da rapaziada para poder fazer o curso e começar a trabalhar, a se cadastrar. Hoje foi mudado, permanece a idade de 21 anos, 21 é 22 anos?
21.
Vai ficar na idade de 21?
21 anos, não.
Aí foi mudada.
Foi mudada através de uma medida provisória.
Então, né? Agora a partir dos 18.
A partir dos 18, assim, existe uma lei 12.009 que protege, que indica como seriam as regras da lei para os motofretistas e mototaxistas, que é a 12.009, né?
Sim.
E ela estabelece a lei que tem que ter 21 anos, tem que ter curso de qualificação, e a medida provisória acabou com essa exigência, né? Da moto ter da menoridade, o curso não é obrigatório, a placa vermelha não é obrigatória mais. Então, agora, a lei municipal, para você ser mototaxista regulamentado pela prefeitura, a lei 12.009 continua valendo no município.
Sim.
Continua, segundo o pessoal da CEMOB, que a lei continuará valendo para os mototáxis que queiram entrar, que queiram se regulamentar pela prefeitura, que já tem vagas abertas para 300 vagas para quem quiser, com mototaxista, quiser ser regulamentado, ele já pode procurar a CEMOB e se inscrever, que eu acho importante que a regulamentação aqui em Salvador foi muito importante, porque tem alguns benefícios que a gente já sabe, né? Que é alguns benefícios para o trabalhador, porque ele tem regras e eles são mais atendido, mais beneficiado do que a galera que não é regulamentado.
Me diga uma coisa, vamos lá. Hoje são quantos mototaxistas cadastrados?
Hoje tem em torno de 1.280 mototaxistas regulamentados pela Prefeitura.
De Salvador. Todos eles fizeram o curso?
Todos eles fizeram o curso de qualificação, porque é uma exigência não só do municipal, mas também da Lei 2009.
Me diga uma coisa. Hoje, se eu quiser ser um mototaxista, existe vaga para eu poder ir lá na Prefeitura e me cadastrar?
Sim, sim. A Prefeitura baixou o edital, abrindo mais 300 vagas, né, para quem quiser ser regulamentado pela Prefeitura, né? E hoje só compareceu, salvo engano, 100 mototaxistas regulamentados, para se regulamentar.
No caso, para quem não sabe, a prefeitura, essa, para você